Já estamos quase em 2023, a final da Copa já está chegando. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Enablement Brasil. Esse é o Enablement Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Hoje, a convidada está numa semana e num mês, né, de muito agitado, né, de lançamentos de projetos. É a Glória Gruber, que com mais 5 anos de experiência em CS, agora está desbravando no mundo do empreendedorismo com o Universo Customer. E então, bem-vindo, Glória. Conta um pouquinho aí da tua história, como chegou até aqui.
Oi, Matheus, tudo bom? Então, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Primeira vez que eu gravo um podcast. Sempre quis, acho muito legal. Então, vamos lá. Realmente, tá um mês, tá uma loucura, né? Copa, Natal chegando, lançamento de empresa, muita coisa. Mas a minha carreira em CS, eu digo sempre que começou há 10 anos atrás, quando eu fui trabalhar no varejo. Então, eu era bem novinha, né? Buscando uma primeira experiência, enfim. E aí, fui pro varejo, não tinha faculdade na época. E é para onde muita gente vai, assim, né? Em início de carreira, assim, início de vida profissional. E lá eu aprendi muito sobre, então, atendimento com cliente, resolução de problemas. É um atendimento super diferente, né? Bem mais relacionado a vendas. Mas tem muito a ver com esse relacionamento, resolução de conflito. Vendas também é uma habilidade super importante. Então, fui trabalhando lá, mas também era uma loucura, né? Varejo, a gente sabe que é uma rotina bem puxada. E aí, em 2018, eu quis buscar outras coisas. Eu sempre quis trabalhar em empresa, né? Ir para a área mais corporativa. Eu sempre imaginava um trabalho que eu pudesse trabalhar com projetos, usar minha criatividade, ter reuniões. Eu nem sabia o que era isso, mas era um trabalho de CS. E eu não sabia que era isso que eu estava imaginando, né? E daí eu comecei mesmo em suporte. Então, é aquele atendimento mais reativo, com as minhas experiências todas que eu tive de atendimento, era o suficiente para começar nessa área. Então, beleza, vamos lá, é suporte, vamos começar por aí. E aos poucos eu fui migrando para outras áreas dentro de atendimento, ficando cada vez mais num atendimento estratégico. Criei a parte de treinamentos da empresa que eu trabalhava na época, a parte de onboarding, né, de clientes, e fui indo até chegar realmente em CS, na parte de ongoing, para conversar com os clientes de forma mais estratégica mesmo. E daí foi, me apaixonei pela área de CS, pensei, cara, é isso, é aí que eu quero fazer carreira. Então, a partir disso eu fui, aí no meio da pandemia eu resolvi também ir para outros mercados, aproveitar também, né, a loucura que estava a pandemia, já vamos, então, vamos para outros, estou preparada para ir para outros mercados e fui criando experiência até agora, em 2022, resolvi abrir a minha própria empresa para abordar esses assuntos que eu amo tanto, que é sucesso do cliente e design de serviços também, que conversa bastante.
Ah, bom. Então, já aproveitando, falando um pouco da tua empresa, conta um pouquinho o que é o Universo Customer. Claro que a gente já vai deixar nos comentários, né, também já as redes sociais, todos os contatos, e agora fala um pouquinho sobre.
Claro, a Universo Customer nasceu com o objetivo de realmente abordar design de serviço, sucesso do cliente. Então, o design de serviço, ele tem muito a ver com a entrega do serviço como um todo, né? Então, independente se é um serviço, se é um produto, se é um software, o que precisa acontecer ali na cadeia de valor dentro dos processos para que a entrega do que a gente se propõe, da nossa proposta de valor, aconteça. Então, tem muito a ver com os bastidores, então, quais são os processos que a gente precisa internamente trabalhar com a nossa equipe para que tudo aconteça de forma que a gente consiga entregar e ali puxando o sucesso do cliente, já que atendimento também faz parte do design do serviço, né? Eu trouxe muito a metodologia do sucesso do cliente para pensar numa jornada de início ao fim ali, de touch points com esse cliente, os momentos de entrega de valor. Juntei um pouquinho essas duas áreas para criar uma metodologia e, através de treinamentos, workshops e consultoria nessas áreas, criar aí negócios escaláveis e que entreguem e gerem resultados. Basicamente é isso.
Boa, show de bola. Então, para quem está ouvindo e quer saber um pouco mais, vai estar as redes sociais ali. Também tem o contato com a Glória também para falar com ela. Mas muito bom. Parabéns pela coragem também, né, de empreender, que nunca é fácil. Mas, sim, e conta com a EWM Brasil sempre que precisar. Mas falando um pouquinho sobre, né, então, quais os principais desafios, né, de CS?
Tem vários, né? Vários desafios aí para falar, desafio não falta, né? Mas pensando assim um pouquinho mais nos principais, hoje eu vejo que para as empresas o maior desafio ainda é um pouco conceitual, assim, de entender o que é o CS exatamente, o que faz um CS. Se o CS do cliente ficou um pouco, né, famoso aí ficou na moda e as empresas querem implementar, mas às vezes falta um pouco mais de conhecer um pouquinho sobre a metodologia e como que funciona esse atendimento e puxar um pouco mais para o estratégico, né? Acaba muitas vezes sendo reativo. É para ser mais proativo, é para a gente falar de estratégia com o cliente, trazer insights de mercado, mas às vezes acaba focando muito mais na coisa do dia a dia, nos problemas que ele tem com o suporte, ou não tem aqueles touch points definidos. Então, esse já começa um desafio, né? Já é o maior desafio, assim. E aí, para também, pensando nos profissionais de CS, é isso de você entrar numa empresa e em pouco tempo, né, rapidamente, você tem que virar especialista naquele mercado. Eu vejo isso como um super desafio, assim, para profissionais. Então, você entra, você já recebe aqueles clientes e você já tem que conversar com eles e eles esperam a entrega que eles sempre tiveram com outro CSM, né? Então, esse também é outro desafio, assim, principalmente para os profissionais.
Boa.
Opa, desculpa.
Não, pode falar.
E ter essas conversas, assim, conseguir puxar os clientes e ter essa entrega de valor clara do que é o CS. Acho que hoje isso ainda está um pouquinho, né, a gente precisa desenvolver mais, assim, nas empresas.
Não, boa. E falou muito, né, para quem está com a carreira, como construir uma carreira em CS?
O CS está bem procurado, né, por vários profissionais. É muito louco, assim, que eu vejo pessoas de outras áreas completamente diferentes. Não sei por que eu conheço um monte de gente da biologia que foi para CS, gente da área de vendas, varejo, como eu. Então, assim, realmente é uma carreira que está muito em ascensão mesmo. Mesmo porque é isso que eu comentei, né, das empresas estarem realmente querendo aplicar a CS e verem como uma estratégia. Então, tem várias formas de iniciar. Eu acho que, assim como eu comecei no suporte, eu acho sempre uma boa estratégia, porque tem muita vaga de suporte e eles aceitam também um perfil mais júnior para esse tipo de vaga. Então, se a pessoa não tem tanta experiência ali com atendimento ao cliente, é uma ótima oportunidade, porque daí, ao mesmo tempo que tu vai tendo esse tempo para aprender com esse atendimento mais reativo, tu também vai aprendendo sobre o produto, tu vai aprendendo sobre a dinâmica. Então, entrar no suporte é algo que eu sempre sugiro, assim, para quem me pergunta e não tem tanta experiência. Ao mesmo tempo que quem já veio de áreas que tem habilidades de CS importante, como atendimento ao cliente, resolução de conflitos, uma pessoa de outra área que já tem essas habilidades vai conseguir também performar muito bem em CS. Então, não necessariamente ela precisa passar por outras áreas, mas já dá para entrar, né? Dependendo do nível que a empresa está pedindo, já dá para entrar em direto em CS. Acho que é muito realmente buscar conversar com as empresas, entender, conhecer as pessoas dentro da empresa, fazer contatos, porque as vagas estão bem concorridas, né? Então é mais isso, reunir as habilidades e meter a cara, assim, fazer bastante networking para conseguir entrar em uma vaga.
Boa, é bem interessante mesmo todo esse ponto que você falou de preparação também, que vai no ponto da primeira pergunta também, quais os principais desafios das empresas também entenderem CS e das pessoas também entenderem o que faz o profissional de CS,
Exato.
Né? Então, é uma junção, né, eu vejo uma relação muito interessante de CS com o enablement nesse momento, né, de trazer, eu vejo que hoje o CS já está consolidado, é isso, é trazer a consolidação. Então, ok, agora vai se consolidar, o que vai acontecer agora após disso, né? Para onde vai isso tudo? E trazer algumas coisas que depois até eu vou te perguntar que traz a confusão na cabeça, né, dentro das empresas.
Beleza.
Mas eu trabalhei já na parte de atendimento ao cliente, mas não necessariamente em CS, mas trabalhei muito tempo em vendas, agora em enablement, e estou fazendo um movimento para revenue enablement, tanto que agora vou começar a trabalhar um pouco sobre CS enablement, mas vendas ainda sempre foi o principal onde eu trabalhei. E eu queria ver com você qual é a relação de CS com vendas. E até ontem eu puxei um quadrinho de perguntas ali no Instagram, e uma das perguntas era o que fazer, né, com o atrito, né, entre CS e vendas. Isso acontece muito, né, na passagem de bastão. Como você vê isso, né?
Sim. Agora, eu trabalhando mais a parte de CS Enablement, eu estou realmente trabalhando bastante essa relação entre vendas e CS. É algo que sempre me chamou bastante atenção, assim, mesmo em empresas que as áreas eram completamente alheias, né? Cada um no seu cantinho. Eu ficava, não, mas espera aí, a gente precisa trabalhar próximo, a gente tem muita relação, né? Primeiro que vendas é ali a frente com o cliente, primeiro contato, primeira pessoa ali, né? Primeiro profissional que teve essa relação com o cliente, que ouviu o problema dele, que tem um monte de informação valiosa sobre aquele cliente. Então, né, foi vendas que conseguiu realmente vender o valor, a proposta de valor. Então, e depois é o CS que vai tomar conta desse cliente e continuar com ele ao longo da jornada. Então, para o cliente, é uma coisa só, né? Ele está ali com o contato, em contato com aquela empresa. E ele, para ele, tem que ser uma coisa só. Então, CS e vendas também precisa trabalhar junto. E esse atrito que rola é muito comum mesmo. Já passei por diversas situações. Mas o que eu vejo, assim, é esses dois times trabalhando em parceria. Então, CS, principalmente, ter esse approach de colaboração. Então, chegar para vendas, né? Porque eu sei como é que é. Tentando ser imparcial aqui também, né? Porque eu CS, já passei por tanta situação com o vendedor, mas eu entendo que, às vezes, tem um gap muito grande de informação do que vendas têm sobre o que acontece depois, sobre o que é importante para o CS saber, sabe? Então, tipo, às vezes ele nem tem essa informação. Então, chegar muito com esse approach de colaboração e querer mostrar para eles como o valor que CS tem, até para poder eles trazerem isso para o processo de venda e mencionar o trabalho do CS. Isso já funcionou muito bem para mim em algumas situações. E começar a criar um handover bom, né? Essa passagem de bastão, aos poucos vai criando essa relação e você vai levando também esses feedbacks para a área de vendas. Então, tipo, pô, é muito importante essas informações aqui, ó. SSS, começar a validar um modelo de passagem de bastão que funcione, assim. Então, aos poucos, criando essa relação para os feedbacks que vierem em relação a uma venda, às vezes, meio torta e tal, não pegar tanto, sabe? E também é uma questão cultural, assim. Eu vejo que muitas empresas tem um certo ali preciosismo, às vezes, com vendas, e, tipo, porque quem está trazendo receita é super importante, mas depois é responsabilidade do CS, assim, então, tipo, mantém, vai, agora ele tem que ficar. Então, eu também acredito, sim, em trazer essa responsabilidade de churn nos primeiros meses para a área de vendas, assim, para a gente conseguir ter essa accountability sobre os clientes que a gente está trazendo e trazer clientes cada vez mais redondos também com o que a gente consegue entregar. É um conjunto de coisas.
Não, perfeito. E eu vejo muito a importância da Indie Enablement nessa questão de a gente pensar numa boa relação entre CS e vendas, porque eu vejo o Enablement sempre como eu falo do comercial, mas é o elo da empresa com todas as áreas, né? E eu falo muito do comercial porque trabalhei como sales enablement, mas a ideia é trazer todas as informações, deixar todo mundo na mesma régua, né, e na mesma linha, falando ao mesmo tom de voz, porque às vezes acontece de empresa tá o marketing falando um tom de voz, vendas falando outro, e chega em CS é outro, então isso tudo precisa estar casado muito bem, principalmente nessa questão, que é até a próxima pergunta, né? Como o time de vendas pode ajudar na passagem de bastão? Quais são as estratégias, né, para fazer isso? Porque eu acho que aí que tá o alinhamento entre vendas e CS.
Sim, com certeza, né? Eu acho que o ideal, né, o mundo ideal, já tentei isso algumas vezes, é esse contato bem próximo mesmo nesse momento de handover. Uma reunião seria incrível, mas a gente sabe que não tem tempo, sabe? Então, é realmente enablement, ajudar nesse sentido de criar processos e criar, dar essa possibilidade de existir um handover bem feito, sem necessariamente precisar ter esse contato o tempo todo entre o vendedor e o CSM, sabe? Então, eu acho que vai muito do enablement e do time de CS conseguir construir um mínimo. Então, o que a gente precisa aqui? Vamos tentar entender. É importante saber tudo sobre o cliente, claro, mas a gente ainda vai ter uma relação com ele, a gente ainda vai aprender muito sobre ele, tem tempo para a gente construir. O que a gente precisa agora, nesse momento, que a gente vai fazer um kickoff com o cliente, vai começar a iniciar o projeto de onboarding, quais que são as informações essenciais, imprescindíveis que a gente precisa saber? E deixar isso, sabe, claro para a área de vendas, para eles conseguirem entregar essas informações. Como é que foi o processo de compra desse cliente, quais são as expectativas dele, por que ele comprou a solução, sabe? O que é a chave, o que tem ali de mais importante que ele viu na solução que a gente não pode deixar de entregar. Então, realmente pensar nisso e venda se mostrar disponível para dar essas informações de acordo com o que a gente definir de processo, né? Vai ser um forms, vai ser um documento, vai ser, sabe, como que vai ser? E vendas realmente seguir esse padrão e dar essas informações necessárias.
Então, bom, você puxou e já vejo, é um movimento bem interessante que está acontecendo do CS Enablement, né? Então, já está bem consolidado na RD, vejo na Cobre, eu acho que está também pelo time, se não me engano, a Olist também, tem muitas empresas que já estão fazendo esse movimento e é muito interessante.
A Gup também,
isso. E aqui, eu estou na Nuvem Shopping, a gente está o nosso projeto para janeiro, já para Q1, já a gente começar a pensar nisso, né, para essa construção em conjunto. Mas como você vê esse movimento aí de CS Enablement?
Então, conforme o CS está evoluindo, né, nessas empresas que a gente mencionou, que já tem CS, quanto mais o CS evolui, a gente vê que é trabalho para caramba, assim. É uma jornada inteira que precisa ser estruturada desde onboarding até ongoing e dependendo do time, a parte de inovação, de expansão também desse cliente, são muitas coisas, né? Então, a gente tem CS novo entrando, a empresa está crescendo, precisa pensar no onboarding. E eu vejo muitas empresas que não têm enablement fazendo isso em formato de projetos dentro do time, né? Então, beleza, a gente atende os clientes e a gente também vai montando os nossos processos, assim como várias outras áreas. Mas chega um ponto que isso fica insustentável. A empresa vai crescendo, a gente vai tendo mais cliente. A tendência do CS é passar a maior parte dele no trabalho em reunião com os clientes. Então, que tempo ele vai ter para trabalhar nesses projetos? Acaba que não tem. E é aí que as empresas começam a ver essa necessidade. Então, vai crescendo, vai as informações se perdendo, vai os processos ficando com gap. E a gente precisa de alguém para tomar conta disso. Então, eu vejo muito as empresas que foram para esse lado de enablement entendendo essa necessidade com essa dor de crescimento que vem, né?
Não, interessante. E sobre essa questão do CS, eu acho que é muito legal. A gente tá gravando agora bem na semana do CS, que a CS Academy está fazendo, estou acompanhando alguns vídeos. E eu estava vendo sobre as tendências de 2023. E muito se fala que o CS começou um movimento muito com empresas de SaaS, né? Principalmente pela venda recorrente, né? Então, a dúvida que sempre fica é, CS vende também? Né?
Depende muito, né? Tem muita controvérsia aí nessa parte, assim, do CS com viés mais comercial. Eu acredito que faz sentido, que tem algumas empresas, alguns profissionais que não concordam tanto, porque acho que vai enfraquecer ali a confiança do tipo, ah, é alguém que é para cuidar, mas também está me vendendo. Então tem essa visão um pouco negativa sobre a relação com o cliente que envolve a venda. Eu acho que não é bem assim, eu acho que nada melhor do que a pessoa que está ali com ele, que conhece todas as necessidades, que vai trazer uma solução que pode ajudar ele. Claro que, né, fazendo isso de forma certa, de realmente oferecer o que faz sentido para aquele cliente, não só para tu bater meta, o cliente vai perceber isso, né? Mas precisa entender que a área de CS, ela tem alguns estágios que ela passa. Então, o que eu vejo muito por aí, às vezes, são empresas que, nem tem um CS proativo ainda, nem tem conversas estratégicas com o cliente para entender as necessidades dele, é super um suporte de luxo e quer, tipo, agora que o CS, do nada, comecem a vender também, comecem a fazer upsell, cross-sell, aí não dá para a gente pular etapas, sabe? Isso é um estágio mais avançado de um CS que já se consolidou como atendimento estratégico, já tem essas conversas, já entende mais, já tem esse relacionamento com o cliente, e aí ele vai poder introduzir também isso. Eu acho que para mim é muito sobre isso, entender em que momento a área está e se faz sentido.
Eu vejo muito que é a evolução do vendedor farmer, né? Que o farmer geralmente fazia isso, pegava a lista de quem já é cliente e tentava engordar os pedidos, mas fica um pouco mais forçado, porque tem um atendimento de CS, um cara farmer fazendo isso, eu acho que fica confuso.
Eu já trabalhei nesse modelo e foi... Ainda estava no início também, é complicado.
Porque eu tenho um gerente de contas e o cara não me oferece, daí entra um outro cara completamente, ele que não sabe da minha história, ele só leu ali o que está no CRM e vai tentar vender. Então, é bem importante, acho que os pontos que você falou é muito legal mesmo, de entender mesmo a operação, não simplesmente colocar porque é moda, né? Acho que é isso que acontece muito nas empresas, né? E isso a gente vê o boom dos layoffs e tudo, porque fica engordando times, engordando as questões, e foi muito o que foi conversado, acho que foi no primeiro dia ali da semana de CS sobre isso, né? Então, entender um pouco mais o porquê do CS, né? E daí, falando sobre... Agora tem algumas perguntas que é muito de entendimento do que é cada área, assim mesmo. CS é saque?
Não, CS não é saque.
Essa é polêmica, né?
Essa é polêmica. Então, é muito isso, né? Que eu falei até agora, assim, sucesso do cliente, ele é sobre esse approach proativo estratégico de insights de mercado, de cases de uso, de trabalhar junto à estratégia do cliente que ele tem e atingir os objetivos pelo qual ele contratou a solução, né? E o SAC, serviço de atendimento, ele é muito mais reativo, realmente. Ele é para receber as dúvidas pontuais, para receber reclamação, para receber opiniões ali do cliente, muito relacionado a dúvidas, muitas vezes, né? Problemas específicos que ele quer resolver. E SAC também, né, esse termo, ele é muito usado para B2C, né, no B2B a gente vê mais o suporte e tal, chamado de suporte, mas é bem parecido esse approach, assim, e ele é mais reativo, ele ajuda muito, ele é super necessário, não é uma pergunta sobre ter um ou sobre ter outro, né, é muito mais sobre entender essa diferença e possibilitar com que cada equipe atue no seu melhor, no que se propõe. Então, o que eu vejo muito também é, às vezes, a empresa que tem o suporte, tem o SAC, aí tem o CS. Mas o CS acaba sendo só uma extensão disso, né? Mais alguém para ir lá e cobrar, aquele ticket lá do cliente está aberto ainda. E não é essa a ideia. Claro que o CS, ele precisa ter noção do que acontece com a conta, ter essa responsabilidade sobre controlar tudo que acontece ali. Mas as conversas são diferentes. Então, esse é o principal conceito, assim, diferença em conceito. Um é mais reativo e está ali pronto para receber as perguntas e os problemas dos clientes, e o outro, ele está ali mais para ter esse approach proativo e manter o cliente ali com a marca, né?
Não, boa, muito legal. E nisso, né, acho que o SAC tem muito questão parecida com o Customer Care. Qual tu vê a diferença de CS com Customer Care também, né?
É uma loucura, porque a gente tem muitos termos aí, né, que estão sendo usados, e muitas empresas usam esses termos de forma bastante diferente, assim. Eu já vi Customer Care sendo usado de diversas maneiras, inclusive como suporte. Então, tipo, um nome mais legal, né, para suporte, para SAC, vamos botar Customer Care. Em outras empresas, eu já vi que o Customer Care também, ele está muito ligado às estratégias de Customer Experience, então de CX, mais de encantamento, mais de, às vezes, também de criar conteúdo para os clientes. Enquanto em outras empresas, quem cuida disso é Customer Marketing. Então, o Customer Care, hoje, eu vejo que tem bastante diferença, assim, conceito, dependendo da empresa, dependendo da operação. Mas, num geral, eu vejo que ele está mais associado a esse contato próximo com o cliente e ações de encantamento mesmo.
Sim.
Às vezes, até cuidando de comunidade, né? Por mais que hoje a gente já tem também profissionais especializados, community manager, também customer care às vezes cuida da comunidade, da marca.
Sim, comunidade é uma das tendências para 2023, foi comentado muito, né, nesse momento da semana de CS. E falando, tu chegou a falar um pouco de Customer Experience e a diferença de CS para CX.
Customer Experience, ele é um termo mais amplo, né? Então, o CS, ele está dentro de Customer Experience, suporte está dentro de Customer Experience, porque Customer Experience tem a ver com a experiência do cliente com a marca como um todo, em todos os pontos, em todas as áreas que são Customer Facing. Customer Experience precisa, é uma área que cuida dessa personalização, dessa consistência. Então, ele precisa estar em contato com todas as áreas que tem esse contato com o cliente, para estruturar isso de maneira com que fique uma experiência única para esse cliente. Então, tem muito a ver com isso. Também pode entrar a parte ali de encantamento, mas é algo bem estratégico, que precisa tá em contato com ter muita governança, sabe? O CS também precisa de governança, mas CX é super importante que ele tenha accountability assim, sobre tudo na empresa, todas as áreas.
Não, boa. E agora, uma pergunta boa, que é qual a tua relação com o Enablement? Eu vi que você falou muito sobre treinamento, desenvolvimento, então conta um pouco mais sobre isso.
Cara, eu sou, assim, ó, apaixonada de sempre. Enablement, eu não sabia nem o que era isso, né? Bom, antes de entrar na startup, eu não sabia nem o que era startup, mas é como eu falei, eu sempre visualizei esse trabalho, porque em todos os lugares que eu fui, né, quando eu comecei em startup também, sempre tive muito essa visão de, tá, eu tô fazendo isso aqui, eu tô nessa operação, e eu tô vendo que tem vários gaps aqui nesse processo, eu tô vendo que eu não entendo sobre como isso funciona direito, e o meu colega também não. Cara, deve ser o problema de outras pessoas também. Como que a gente pode se organizar? Vamos entender melhor sobre isso aqui, vamos dar uma padronizada, vamos ter esse material, vamos ter esse template. Então, eu sempre tive muito essa visão de querer entender como a rodinha das coisas gira e essa visão mais holística, assim, sabe? Querer conversar com outro time, querer saber como eles fazem as coisas, como que a gente pode fazer parceria. Com o time de produto também, sempre gostei muito de trabalhar junto. Faz muito sentido também para CS, né? E para vendas também. A gente está em contato com o time, entender sobre roadmap, sobre expectativas. Então, é algo que eu sempre gostei de fazer. E nos últimos anos, isso começou a virar realmente uma tendência. E antes mesmo de já se chamar enablement, eu já trabalhei nessa área, porque eu sempre quis puxar essa responsabilidade aí para mim, que eu acho incrível. Eu amo trabalhar nessa área. E hoje, realmente, estou com o cargo de CS enablement. Estou super feliz, mas eu acho que é sobre isso, assim, ter essa visão e olhar para além do trabalho ali do dia a dia, sabe? Entender as coisas que os bastidores e as coisas necessárias para fazer as coisas acontecerem, assim.
Boa, muito bom. E fugiu um pouco da pauta, tem uma que eu, né, lembrei aqui que a gente poderia aprofundar um pouco mais. Como tu vê a rotina hoje de um profissional de CS, assim? Claro que cada, né, empresa, mas o que tu tem de boas práticas, algo do tipo, assim, para CS?
Legal, legal. Como eu mencionei também, a rotina do CS, ela é bem corrida em relação à reunião, né? Então, é muito importante a gestão do tempo, assim. Então, como é que tu, entre reuniões, tu atende as demandas dos clientes que tu conversou antes e tu já tem reunião e essa é a loucura, né? Então, a gestão do tempo é super importante. Entender... qual é o capacity, assim, quantas reuniões tu vai conseguir fazer o mais rápido possível, conseguir trazer isso para a área, conseguir trazer isso para o gestor, olha, eu tô fazendo tantas reuniões, não dá mais para ter cliente, porque senão eu não vou conseguir atender as demandas. Então, isso é super importante, porque essa é a rotina do CS, assim, é preparar para a reunião, fazer a reunião e o pós-reunião, tem muito a ver com isso. E para empresas que não têm... que não tem enablement, também faz parte os projetos de olhar para a área, de criar materiais, criar playbooks, olhar para a jornada constantemente. Então, é muito sobre isso, assim, trazer esses feedbacks, assim, e conversar em equipe também sobre melhorias que podem ser feitas na jornada a todo tempo, né? E estudar muito, muito sobre o mercado que está inserido, porque é isso que vai trazer o diferencial no atendimento do CS. É ele realmente saber sobre o mercado que ele está atuando, para valer a pena aquele cliente entrar numa reunião com ele, né?
Muito bom, Glória. E, claro, o papo está muito bom, a gente está quase chegando no final, e sempre tem a pergunta, né, da tríade de pessoas, processos e tecnologia. Qual é a sua preferida, Glória?
Eu sinto que a resposta politicamente correta é pessoas, porque, sim, né? Tudo é feito para pessoas, tudo é feito por pessoas, pessoas estão em todos esses níveis de processos e de tecnologia, mas eu sou louca por processos, eu sou assim, é a minha parte preferida, de pegar ali uma jornada e montar o diagrama daquilo, entender quais são as coisas que precisam acontecer, conversar com os times para desenvolver um novo processo, é o que eu mais gosto de fazer, assim, então tenho que ser sincero e falar que é processo.
Ai, muito bom, muito bom. E uma dica de um livro, um filme e uma série?
Difícil série, né? Porque série a gente vê tanta série. Mas vou começar pelo livro, então. Tem um livro que eu gosto muito, que é... Eu falo sempre que é a minha Bíblia, que é A Grande Magia, que é da Elizabeth Gilbert. Ela é autora de Comer, Rezar e Amar também, uma novel, né, bem, bem famosa. Mas ela fala muito sobre criatividade. Então, como viver uma vida criativa sem medo. E eu acho que criatividade está envolvida em tantas coisas, né, que a gente faz. Para mim é uma coisa essencial. E a gente precisa se libertar desse medo, assim, desse ego e botar tudo para fora e fazer realmente, não ficar pensando em ser inovador o tempo todo, mas fazer o que a gente acredita, assim. Então é um livro que eu leio o tempo todo, estou sempre folhando para me lembrar. E série, eu tenho algumas, mas eu vou falar que essa já faz um tempinho que lançou e foi um super sucesso, mas eu nunca esqueço que foi, principalmente para mulheres, o Gambito da Rainha. Eu achei assim tão, tão inspiradora. Eu terminei aquela série com vontade de mudar o mundo, assim, de ser a melhor no que eu faço, de conseguir passar por todos os desafios, tanto internos quanto externos. Então, eu amei muito, muito essa série. E filme? Filme é mais difícil, né? Eu tinha até pensado. Filme. Cara, eu amo O Diabo Veste Prada. Esse é o meu filme preferido, não adianta. Tem vários filmes aí mais profundos, mas O Diabo Veste Prada, ele é ótimo, porque ele fala muito sobre marketing pessoal, sobre relações profissionais, e eu assisto todo ano, pelo menos uma vez no ano eu assisto esse filme.
Boa, não, tá? Então, foram boas dicas, boas dicas. As minhas dicas que eu tenho, né, é um livro Effective Sales Enablement, que é o livro que traz o sentido de enablement é um ecossistema, não uma área em si, não uma função, um cargo. Então, é muito legal, tem várias questões ali que ele fala sobre o livro. De filme. Filme, eu gosto muito do Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino com o Ricardo Darín. É um suspense, não, é um suspense policial, assim, bem legal. E série, acho que eu vou também nessa, na pegada mais latina, vai o El Marginal, que é sobre o sistema carcerário argentino, então tem várias críticas construtivas e bem legal lá também. Nenhum necessariamente é focado em vendas, mas é bom para a gente se distrair um pouco.
Exatamente, muito bom. Ah, eu acho que para a gente ter repertório é beber de várias fontes, assim, né? Tipo, então, não necessariamente quando a gente vê algo sobre negócio, a gente vai ter várias ideias sobre negócio, mas é realmente abrir a cabeça e realmente abrir para coisas novas.
Eu sempre gosto de trazer a referência que é que eu vi num podcast que era estude o que os outros não estão estudando, ou também consumir o que as outras pessoas não estão consumindo, todo mundo, para a gente pensar diferente, né? Eu acho que é muito
Total.
importante e faz total sentido, né?
Outra série que eu lembrei é Chef's Table, maravilhosa, porque ela é sobre chefes sobre ao redor do mundo e cada episódio ele foca muito numa pessoa de um país muito diferente. Então tu entra em contato com culturas e formas de pensar dessas pessoas que tu nunca ia entrar, assim, sabe, se tu não viajasse pelo mundo. Então eu acho incrível, eu tenho visto bastante.
Não, boa, Glória. Então, para encerrar, quais são as dicas que você tem? Daí pode ser dica de tudo, o que tu achar que pode dar para quem está ouvindo, né? Então, pode falar.
Beleza. Eu acho que a dica principal de que eu tento seguir sempre é buscar conhecimento, buscar se desenvolver, assim, eu acho que é muito importante, muito importante. Tem muitas coisas novas que a gente está se deparando, e desafios novos. O mundo está mudando demais, então quanto mais a gente conseguir realmente estar aberto a aprender coisas novas e habilidades novas que a gente precisa aprender. E a gente nunca vai estar pronto, né? Então é isso, coragem mesmo, que você falou no início, né? Então é realmente muito importante a gente colocar as coisas para fora e se envolver, fazer networking com as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente ter com quem contar, a gente ter pessoas para conversar. Então isso é algo que eu tenho tentado colocar, assim, na minha rotina como um hábito mesmo, sabe?
É isso mesmo, é absorver conhecimento e também levar o conhecimento, né? Então acho
Fazer
que é
alguma
isso,
coisa
não
com esse
fazer
conhecimento, né?
exatamente fazer alguma coisa, porque hoje a gente tem muito onde a gente pode tirar, né, as informações e se desenvolver, mas quando a gente compartilha a gente aprende muito mais.
Com
Eu acho que
certeza.
esse é o grande segredo. Mas agradecer demais, Glória, a tua presença. É muito bom a gente começar a falar um pouco mais de CS. A ideia do Enablement Podcast, né? Agora a gente está saindo um pouco desse mundo somente de vendas, mas também trazer
Maravilha.
o pessoal de CS, pessoal de Revenue, né, de Sales Ops, para estar todo mundo conectado. E é muito bom te ter aqui e ver você também nesse movimento, empreendendo. Acho que é isso que a gente precisa para o nosso mercado.
Imagina, obrigada. Amei participar. Obrigada pelo convite. E é isso aí. Vamos falando.
Boa. Então, vou deixar todas as redes, né, para entrar em contato com a Glória, tanto, né, para a sua empresa. Todas as informações vão estar, né, dentro dos nossos quadros de comentários ali na descrição do episódio. Então, podem ficar tranquilo. Esse foi mais um Enablement Podcast. Esse foi o penúltimo Enablement Podcast do ano. Então, depois a gente vai dar uma breve pausa aí para depois retornar em janeiro. Mas esse foi o penúltimo e espero vocês no próximo e até mais.